Vamos iniciar a nossa ordem de trabalhos pela distribuição de iniciativas. Temos a proposta de lei 62. Não, isto é baixa. Na generalidade, sim. A proposta de lei 62 do Governo, que altera a lei eleitoral do Presidente da República e a lei eleitoral para a Assembleia da República, no sentido de alargar a emissão do direito de antena nas rádios locais a todos os processos eleitorais, bem como o regime jurídico das autarquias locais, em matéria de publicidade das deliberações. Cabe o relatório à Iniciativa Liberal. Não está, depois perguntaremos por... Baixou para discussão esta comissão o projeto de resolução 662 do PAN, cria um grupo de trabalho para o acompanhamento das referências a Portugal nos fecheiros Epstein. Não consigo saber se querem discutir aqui ou em plenário, portanto também se fará. Será para perguntar também via e-mail. Baixou à Comissão para Especialidade o projeto de resolução 147 do PAN pela inclusão das despesas com o realojamento emergencial das vítimas de violência doméstica e dos seus filhos no âmbito da cobertura prevista nas apólices de seguros multirriscos de habitação em Portugal. Portanto, isto aguarda o impulso do proponente. E também, isto, como tem competência conexa e a principal competência é a COFAP, a nossa é só conexa, portanto, vamos ficar a aguardar. Entretanto, tive um pedido para antecipação do ponto 5. Peço desculpa, há aqui ainda uma nomeação que é preciso designar relator para a elaboração do parecer sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que visa estabelecer requisitos harmonizados no mercado interno, transparência na representação de interesses em benefícios de países terceiros. O relatório cabe ao PSD.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Designamos o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigada. Vou passar então agora ao ponto 5, que é a deliberação sobre a metodologia da consulta no âmbito da discussão na especialidade do projeto de lei 398 do PSD, que estabelece medidas de proteção de crianças em ambientes digitais. Eu vou começar por dizer que recebemos vários os vossos contributos, que quer para as audições em comissão, quer para as audições na audição pública, quer para os pareceres por escrito. Mas ainda assim estão muitas pessoas, portanto o número, nós não conseguimos ainda fazer uma espécie de um Excel para perceber como é que ficam, que número de pessoas ficam em cada uma das modalidades, na audição em comissão, audição pública e parecer escrito. O que eu pedi aos seus serviços estão agora a fazer esse trabalho, se não vissem inconveniente, depois de estar feita essa tabela, era-vos enviada. E depois tentavam ainda reduzir, porque a audição pública, a audição em comissão, na maior parte dos partidos, anda entre 5 ou 6 entidades a ser ouvidas em comissão. O LIVRE? O LIVRE quer ouvir 12 ou 13, é impossível. Portanto, o LIVRE é assim, é. Portanto, nós vamos fazer a tabela e enviamos, o que significaria que se calhar tínhamos que tomar a decisão final na próxima reunião. Sim, sou deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De parte do Grupo Parlamentar do Chega, concordamos perfeitamente com a proposta da Sra. Presidente. Eu gostava só de apelar, se possível, a mais uma entidade na primeira comissão, que é uma entidade proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas que depois, no e-mail, pediu para que essa entidade, ou sugeriu que essa entidade, fosse ouvida em sede de audição pública, e nós gostávamos que fosse ouvida aqui na primeira comissão, que é a Mirabilis. E, portanto, pedíamos ao Grupo Parlamentar do PSD se podia reconsiderar e que a Mirabilis então passasse para a primeira comissão. O Grupo Parlamentar do Chega, como viu, só pediu duas, na primeira, três? Eu acho que foram duas, na primeira comissão, por isso fomos bastante razoáveis. Pedíamos só que a Mirabilis também fosse na primeira comissão em vez da audição pública. Obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente e os caros colegas deputados e deputadas, obviamente. Eu acho que temos de ter um critério para a audição presencial na primeira comissão. Ou seja, porque se vamos começar a ouvir as associações representativas na primeira comissão, vamos ter 12, 13, 15, 20, e portanto o critério que penso que é objetivo era entidades com um perfil mais institucional, a saber, entidades reguladoras, polícias, podem ser ouvidas também pela sua dignidade e pela voz independente que representam, ouvidas na primeira comissão. As associações, e a Mirabilis é um bom exemplo, obviamente entendemos que é um contributo relevante, mas com todo o respeito pode ser ouvido e deve ser ouvido numa audição conjunta para não estarmos a diferenciar de outras associações que também têm um contributo positivo a dar para o processo legislativo. Portanto, a nossa perspectiva, na primeira comissão devia ser ouvido a ANACOM, a Entidade Reguladora da Comunicação Social, a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a PSP e a Polícia Judiciária, estas cinco. Todas as outras, ou audição conjunta, como não conseguimos ouvir todas na audição conjunta, retirávamos algumas e ouvíamos por escrito. Penso que teria sido esse o acordo que tinha sido estabelecido na reunião da primeira comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado. É tendencialmente no mesmo sentido, que aqui é um critério objetivo. Nós só colocávamos à consideração dois dos casos apenas em que pudesse talvez fazer sentido também fazer aqui uma audição, mas não teríamos dificuldade em que fosse na audição conjunta, que era a Ordem dos Psicólogos e a Ordem dos Médicos. Portanto, nos colégios da especialidade de pediatria e psiquiatria, portanto seriam as únicas duas, porque são, apesar de tudo, associações públicas. E, portanto, têm este papel, esta função também de nos alimentar. Mas, de resto, manteria na mesma lógica, porque depois, enquanto que nestas é muito objetivo, até da perspectiva da cortesia para com as instituições, estar a dizer a algumas associações que vêm aqui ter um tratamento, não digo diferenciado, mas ter mais tempo e maior capacidade de partilha, e outras não, seria também gerador de ruído, que é desnecessário. E, portanto, tendencialmente estamos de acordo com este. Aliás, a razão pela qual não mandámos esta lista era porque também tínhamos acertado e concordado com serem estas cinco institucionais. Hoje, de facto, agora a percorrer a lista, ocorreram mais estas duas, mas não tem que ficar fechado hoje, e era também para concordar com a sugestão, vista a lista corrida com todas elas, porque algumas se repetem, ver depois então o que é que vem para a audição e o que é que vai para pedido para ser prescrito. Portanto, na próxima reunião fechávamos.
Muito obrigada. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também apenas para dizer que, na verdade, estamos os três deputados em sintonia, porque, de facto, a proposta que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves faz vai até no sentido do porquê de achar que a Mirabilis valia a pena ser feita à exceção, na medida em que é uma associação que, como que já tive a oportunidade de conhecer o trabalho, apresenta muitos estudos, até ao ponto de a ser interessante em três comissões aqui no Parlamento, nomeadamente a primeira comissão, mas depois também no âmbito da educação e da saúde. E era também por isso, por concentrar estas três esferas, que sugeria que se fizesse essa exceção. E também, como é de conhecimento de todos, até vêm à partida mostrar um ponto contrário do que aquilo foi o sentido de votação do grupo parlamentar que chega, por isso nem sequer era um interesse particular de provar um ponto qualquer da nossa parte, era mesmo só pelo interesse em que tínhamos de ouvir estas três esferas em conjunto. Pronto, de qualquer das formas, deixei à consideração do grupo parlamentar do PSD, por isso é isto. Obrigada.
Muito obrigada. Eu ia só também, vamos fazer agora esta tabela e dos nomes que estão indicados para serem ou ouvidos em comissão ou ouvidos em audição pública ou sendo pessoas que vão enviar ou entidades que vão enviar para ser escritos, pareceu-me que há aqui três grupos que nós, como início de trabalho, e talvez para pensar na forma, na priorização, eu acho que há três grupos que justificariam três painéis distintos. Não, eu vou deixar isto à consideração, porque vamos decidir só na próxima semana, que é o painel, porque eu vi já pedidos para a Google, para a Meta, as plataformas, o painel das plataformas, não é? Das plataformas, o painel das crianças e dos pais, portanto, no fundo dos utilizadores e da criança e dos pais das crianças, e a plataforma das entidades e das associações que têm estudos e que fazem, de facto, que têm algum contributo a dar. Acho que são três momentos distintos que nós poderíamos refletir em três painéis distintos, porque são, cada um tem as suas perspectivas e as suas coisas a dizer. Mas isto fica tudo em aberto e para a próxima semana os grupos parlamentares, se puderem fazer um esforço também de se concertarem no sentido de vir já não haver grandes divergências, seria de todo útil, mas vamos fazer a tabela porque facilita muito o trabalho, porque nós vamos recebendo os e-mails de cada um com o que entendem, mas depois perdemos-nos na conta, eu perdi-me um bocadinho, confesso, a ver um e depois ver outro e depois ver outro e depois já não sabia se o outro também tinha pedido, mas assim na tabela fica organizado e depois para trabalhar é mais fácil trabalhar em cima da tabela. Só um bocadinho. Sou deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebendo e agradecendo a explicação do Grupo Parlamentar do Chega, o problema é que se abrimos uma exceção, pois isto é uma caixa de Pandora, e depois qual é o critério? Há umas associações mais importantes que outras, portanto, com todo o respeito, não vamos poder aceitar a manter este critério, podem propor outro. No fundo, as entidades institucionais eram ouvidas na primeira comissão, as associações, com todo o respeito, seriam ouvidas, talvez com exceção das associações públicas, porque apesar de tudo a ordem dos médicos e as ordens dos médicos psicólogos ou dos psicólogos é um caráter de associação pública e portanto tem um, por definição e estatutariamente prossegue interesses públicos e portanto há aqui uma diferença. Relativamente ao critério que a senhora Presidente fez dos painéis, achamos bem, talvez fosse interessante haver algum contraditório entre os painéis, ou seja, obviamente que o painel das empresas que trabalham nesta área e que ganham dinheiro nesta área vão ter perspectivas muito coincidentes. A perspectiva das associações de pais e de professores e de também vão ter perspectivas bastante diferentes. Enfim, pode haver nuances, obviamente. E era interessante que houvesse um momento desta audição conjunta que houvesse a oportunidade de contraditório. Portanto, se estes três painéis pudessem depois ter alguma oportunidade para debater entre eles, acho que isso enriquecia o debate público e também o processo legislativo. Obrigado.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só clarificar que na minha última intervenção posso não ter sido clara, mas já não estava a insistir na questão da Associação Mirabilis e também gostava de dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Chega achamos que aquilo que achávamos que era interessante ouvir da parte da Mirabilis, a proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves satisfaz e por isso também concordamos que a Ordem dos Advogados, que a Ordem dos Psicólogos e dos Médicos seja ouvida aqui em sede primeira comissão. Obrigada.
Ainda no âmbito deste projeto de lei 398, nós recebemos um despacho do PAR, porque a Comissão de Saúde requereu ao abrigo do disposto no artigo 130 do regulamento a sua reapreciação deste projeto de lei, com vista à eventual atribuição de competência em conexão com a Comissão de Saúde. Portanto, pediram-nos, o PAR pede que a nossa comissão proceda à apreciação deste pedido, promovendo, portanto, a nossa audição para o efeito. Porque realmente o que a Comissão de Saúde pede é permitir, caso uma reunião, a solução da discussão e votação na sociedade em reunião conjunta das duas comissões. Na especialidade, sim. É o que eles estão aqui a pedir, eu vou deixar a vossa consideração, porque de facto isto tem aqui na fundamentação do projeto, não é? Na parte, na nota introdutória do projeto e na sua fundamentação, refere-se bastante a comportamentos aditivos e a comportamentos e dependências e comportamentos aditivos e de facto pode ter aqui alguma conexão com a saúde, mas eu deixo isso. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra, deixo à vossa consideração.
Ora bem, primeira dúvida, ela está em conexão com a saúde já ou não?
Não.
Eu quanto à conexão com a saúde não tenho nada a opor, eu acho que faz sentido, aliás, e também não sei até se não deveria também estar em conexão eventualmente com a educação, na ótica de fazer-se o acompanhamento. Agora, a discussão na especialidade e a votação é de facto uma possibilidade regimental, não se costuma usar com muita frequência. Agora, não obstante haver uma dimensão de dependências que aqui está subjacente, o âmago do diploma é, aliás, em rigor, até mais da família da 6ª Comissão do que da 9ª ou da 8ª. Ou seja, porque no fundo estamos a regular plataformas e estamos a regular instrumentos de comunicação, tem mais a ver até com outra comissão. Portanto, se quisermos complicar, é muito fácil. Eu, apesar de tudo, aceitaria a conexão a opinião deste grupo parlamentar, a conexão com estas duas, e no limite até com a sexta comissão, a conexão significa apenas que a informação é transmitida e enviada, mas a especialidade seria feita só aqui, que eu acho que é o mais prudente e o mais equilibrado. Ou seja, ok para a conexão, até sugeria mais estas duas, mas as votações serem só aqui. Eu acho que só nós só usámos isto uma vez, que foi para as ordens profissionais. Foi quando se fez conjuntamente desta comissão, depois com as sucessivas comissões das votações. E acho que é confuso demais pôr mais essa pedra, até porque já estamos num estado de maturação muito avançado de como é que vamos fazer as audições. Portanto, se tivéssemos agora de voltar atrás e articular com mais duas comissões, não sei se agilizava.
Deputado Paulo Marcelo.
Muito obrigado. Concordando com o que foi dito, o tema de facto é transversal e envolve toda a sociedade. Se nós permitirmos ou concordarmos agora com a discussão na especialidade juntamente com a saúde, depois penso que, porque não a educação, porque não a juventude, porque não as tecnologias, como foi dito, não é? Portanto, julgo que podemos, obviamente, permitir a conexão, mas a discussão em especialidade e as audições deviam ser feitas em sede de primeira comissão. Há aqui um tema de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, penso que é a primeira comissão a sede própria para a discussão na especialidade, sem prejuízo dos colegas deputados poderem participar e virem aqui também às nossas sessões. Se virmos que há muito interesse, até se pode fazer a discussão na especialidade na sala do Senado para mais deputados poderem participar. Queria só apelar, finalmente, a alguma celeridade no processo. Na nossa perspectiva, Grupo Parlamentar do PSD, o tema é importante e é urgente. Portanto, isso não põe em causa, obviamente, que se ouça, que se discuta, mas também não podemos deixar que isto se atrase também excessivamente, porque é necessária uma lei sobre esta matéria, na nossa perspectiva.
Sobre o Pedro Delgado Lopes.
Pegando aqui na sugestão do deputado Paulo Lopes Marcelo, se calhar a audição pública pode ser uma audição em que o convite é endereçado pelas comissões todas, até para os deputados todos poderem estar. E quando digo todas, a primeira, a educação, a saúde, porque não, a 12ª, que é a juventude, efetivamente, tem razão, e a 6ª comissão. Só apenas, é também a cortesia parlamentar intercomissões, mas insistindo, a especialidade de ser só nesta, porque depois seriam muitas a fazê-lo. Portanto, os deputados recebem a convocatória, estão numa reunião da respectiva comissão para o caso de quererem vir, mas não nos aumenta encargos, nem demora mais tempo.
Muito bem, então eu posso deduzir, eu iria colocar, vou ter que dar uma resposta. Eu compreendo e também estou em concordar que para a agilização dos trabalhos e para uma melhor... Até porque vamos ouvir imensas entidades do ramo da saúde, portanto não estamos a descurar essa parte na apreciação do projeto. Entendo que poderei... Não ouvi mais nenhum grupo parlamentar, o que significa que estarão todos mais ou menos de acordo com o que aqui já foi dito pelo PSD, pelo PS... Eu iria transmitir ao PAR esta nossa posição. O Sr. Deputado João Pinho Almeida... Ok, pronto. Ok. Então eu vou transmitir que não temos nada a opor contra a conexão, iremos dar nota de tudo o que aqui se passa, mas na especialidade, de facto, nós vamos fazê-la sozinho, até porque para a organização dos trabalhos não tem, é completamente diferente. Muito obrigada. Era só para vos dar nota disto também, uma vez que é neste âmbito ponto 5. E neste caso fica o ponto 5 encerrado. E para a próxima, com este deadline, digamos assim, de que na próxima decidiremos, depois vocês darem os vossos contributos, tendo em conta que façam os painéis equilibrados em termos de opinião e equilibrados em termos de tempo e da capacidade de tempo que cada um poderá ter em função disso. Muito obrigada. Não sei o que fiz na ordem de trabalhos. Se calhar mandei-a para aí. Vamos passar então ao ponto 2, que é a discussão e votação dos relatórios. Temos o projeto de lei 356 do Bloco, que inclui o jornalismo sem fins lucrativos na lei quadro do Estatuto de Utilidade Pública, bem como o projeto de lei 390 do LIVRE, que reconhece fins de utilidade pública ao jornalismo sem fins lucrativos, e a relatora, a Sra. Deputada Nuna Menezes, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Todos receberam o relatório. De qualquer forma, vou aqui fazer um breve resumo. Portanto, o relatório incide sobre dois projetos de lei. projeto de lei 356 a 7 primeira do Bloco de Esquerda inclui o jornalismo sem fins lucrativos na Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, em relação à Lei número 36 de 2021, de 14 de junho. E o projeto de lei número 390 a 17 primeira do LIVRE reconhece fins de utilidade pública ao jornalismo sem fins lucrativos. Ambas as iniciativas deram entrada em janeiro deste ano, foram efetuadas nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e também do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República e reunindo os requisitos formais previstos nos artigos 119, número 2, 120, número 1, 123, número 1, 124, número 1, todos do RAR, tendo sido admitidas a 27 de janeiro do ano em curso. Na reunião de 4 de fevereiro desta comissão, as iniciativas legislativas foram distribuídas para a elaboração do respectivo relatório e foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, tendo igualmente sido promovida a consulta pública, nos termos do 134 do RAR. Com base nas respectivas exposições de motivos, ambos os projetos de lei pretendem alterar a Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, aprovada em anexo à Lei 36 de 2021, de 14 de junho, por forma a incluir o jornalismo sem fins lucrativos no elenco dos setores perseguidos, precisamente pelas pessoas coletivas com este estatuto, e para tal propõem uma nova alínea T ao número 3 do artigo 4º da referida Lei-Quadro. E pretendem igualmente que seja atribuído tal estatuto, de forma legal plena, portanto sem necessidade de procedimento administrativo, às organizações sem fins lucrativos que tenham ou que exerçam um diploma, utilizo uma terminologia, outra, portanto que tenham ou que exerçam como atividade principal o jornalismo. Deste modo, propõe uma nova linha L ao anexo 1 da Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública. As propostas são assim compostas por 4 artigos, tendo os 1º, 3º e 4º precisamente as mesmas epígrafes, portanto, artigo 1º, objeto, que obviamente define o objeto, ainda que a proposta do LIVRE esteja mais conforme com o preceito na lei formulário. O artigo 3º, republicação, pese embora só o projeto de lei do Bloco de Esquerda esteja efetivamente acompanhado da mesma, e artigo 4º, entrada em vigor, em que propõem ambas que as alterações entrem em vigor no dia seguinte à sua publicação. Quanto ao artigo 2º dos projetos de lei, o do LIVRE, para além daquele aditamento daquelas duas alinhas que eu referi, pretende ainda aditar um novo número 5 ao artigo 8º do anexo à Lei 36/2021, ou seja, à Lei Quadro, passando o atual número 5 do artigo 8º a número 6. E este novo preceito vem excepcionar as pessoas coletivas que atuam no setor do jornalismo sem fins lucrativos determinadas circunstâncias que possam impedir, falsear ou restringir a concorrência no mercado correspondente, por referência ao número 4 deste artigo 8º. Quanto à nota técnica, aqui no relatório fazemos uma análise jurídica complementar, apenas para dizer, foi elaborada uma única nota técnica para os dois projetos de lei em análise, mas quanto ao projeto de lei do LIVRE, ele baixou inicialmente não a esta comissão, mas a uma comissão diferente e, portanto, veio a merecer nota de admissibilidade da 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Cultura, Juventude e Desporto, antes de ser redistribuído aqui à primeira comissão. No entanto, esta nota de admissibilidade não aludiu à denominada lei travão ou norma travão e por esta razão não tenho igualmente a nota técnica se referida ao assunto no que a esta proposta diz respeito. Portanto, a nota técnica refere-se ao projeto de lei do Bloco de Esquerda e assinala este risco, mas quanto ao projeto de lei do LIVRE não o faz. Mas ambas as iniciativas, e portanto não só o projeto de lei 356 do Bloco de Esquerda, a serem aprovadas parecem poder traduzir no ano económico em curso um impacto nas receitas e despesas previstas no Orçamento de Estado, designadamente impostos e taxas. Não subsistem assim dúvidas de que tal risco se coloca precisamente da mesma forma, até porque as duas iniciativas, como vimos, são idênticas no que toca à entrada em vigor no dia seguinte à sua publicação. Em caso de aprovação, o limite em causa poderá ser salvaguardado, quer diferindo a entrada em vigor, quer diferindo a respectiva produção de efeitos. Considerações estas que, explanadas na nota técnica a propósito da iniciativa do Bloco de Esquerda, como já referi, se devem estender de igual modo em relação à iniciativa do LIVRE. Por outro lado, também é referida a nota técnica que o projeto de lei do LIVRE integra 5 artigos, quando o mesmo é composto apenas por 4, tal qual a iniciativa do Bloco de Esquerda, e também parece haver um lapso quanto aos diplomas antecedentes. Relativamente a estes, temos o projeto de lei 440-16, primeira, do Bloco de Esquerda, e o projeto de lei número 266, 16ª, primeira, do LIVRE, embora na nota técnica este último seja mencionado como projeto de lei número 266, 17ª, primeira, e do Bloco de Esquerda, e não do LIVRE. À exceção destes 3, por certo, lapsos, acompanhamos em todo o restante e na sua integralidade a nota técnica. Quanto aos pareceres e contributos, até ao momento, sobre estas duas iniciativas legislativas, só foi recebida a pronúncia do Conselho Superior da Magistratura, mas que optou por não se pronunciar sobre nenhum dos projetos de lei. E em relação à consulta pública, foi recebido um único contributo para cada uma das iniciativas, da autoria da mesma cidadã, Maria Licínia Vieira Girão, jornalista, jurista, formador e ex-presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, e salvo uma referência inicial quanto à alteração ao artigo 8º do anexo à Lei 36/2021, proposta pelo LIVRE e mencionada no respectivo parecer, ambos os contributos são idênticos e são assim suscitadas algumas questões de ordem material relativas a ambos os projetos de lei, bem como algumas considerações de possível aperfeiçoamento das iniciativas legislativas. Quanto à opinião do relator, sendo elaboração facultativa, abstenho-me nesta sede de a manifestar. Também não há contributos de nenhum deputado ou de grupos parlamentares e, portanto, em suma, a conclusão é que, sem embargo dos ajustes técnicos e aperfeiçoamentos face às regras de logística formal elencadas na nota técnica e acrescida aqui das nossas ressalvas que acabámos de expor, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que os projetos de lei nº 356-17-1-BE e 390-17-1 LIVRE reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados na generalidade no plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Palmoacho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde. É só para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do parecer, com todas as notas e ressalvas que referiu, que são bastante, bastante importantes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada a elaboração do parecer, os comentários e também aos serviços pela nota técnica que elaboraram de forma sempre muito diligente e muito qualificada, que contribui ativamente para a melhoria do nosso processo legislativo. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Também para agradecer à Sra. Relatora o relatório e dar nota que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Também e unicamente para agradecer a elaboração deste relatório à autora. Obrigado.
Muito obrigada a todos. Vamos colocar então à votação este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Eu aproveito antes de passar à linha B para me penitenciar de não vos ter apresentado a nossa nova colaboradora como assessora, para assessorar aqui os serviços, que é a nossa estagiária Beatriz Pinto. Eu peço desculpa a ela, já lhe pedi perdão, ela já disse que me perdoava e, portanto, já estou mais sossegada pela... E, portanto, é uma nova colaboradora e desejar-lhe muito boa sorte connosco e um bom trabalho e que aprenda muito aqui na nossa comissão. E agradecer-lhe antecipadamente o trabalho que vai desenvolver. Portanto, vamos agora passar à linha B, que é a proposta de lei 57 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e que procede à alteração do Decreto-Lei 15/93. E há relator, o Sr. Deputado Nuno Gabriel. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, novamente, Srs. Deputados. Apresente à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, apresentou à Assembleia da República a presente proposta de lei, que procede à alteração do Decreto-Lei 15/93, de 22 de janeiro, e da Lei 30 de 2000, de 29 de novembro. A iniciativa em causa cumpre os requisitos formais e respeita os limites à admissão das iniciativas estabelecidas no número 1 e 2 do artigo 120 do Regimento. Uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados, define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve, no ano económico em curso, o aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado. Face ao exposto, no presente relatório, quanto à substância da proposta de lei e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Abstenho de emitir opinião, reservando a minha posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto 3, que é a discussão e votação do parecer sobre a nova proposta de alteração à lei eleitoral europeia, permitindo que as deputadas votem em sessão plenária por procuração durante a gravidez e após parto. É relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que foi remetida a informação nova sobre um aditamento formulado na fase de apreciação do tema depois da reunião do Conselho e no Parlamento, o que procedi foi a emissão de uma segunda pronúncia que atualiza, mas que remete, e portanto que se anexaria o relatório inicial sobre esta matéria. O que é novo e aquilo que se adita ao projeto é apenas dois números no artigo 6º, que no fundo apontam para a necessidade de densificação nas normas regimentais e estatutárias dos deputados ao Parlamento Europeu das condições para exercício da dita declaração de voto, de forma a que sejam respeitados, e cito, os princípios da transparência, responsabilidade, rastreabilidade, certeza jurídica e integridade do voto. E, portanto, eles vão, de facto, ao encontro de algumas questões suscitadas, designadamente quanto ao melhor instrumento para introduzir estas alterações e à necessidade de densificar os critérios, e portanto em relação a isto a nota é de melhoria positiva que o texto recebe, no entanto as questões que tinham suscitado o parecer inicial mantêm-se todas inalteradas e portanto nesse sentido a conclusão é, nas conclusões adita-se um parágrafo para dar nota destes dois novos números, a nota diz-se ser uma evolução positiva, mas no essencial mantém-se a linha que esta Comissão adotou na versão inicial, que é de parecer desfavorável, sendo que também se dá nota na parte introdutória que a Comissão de Assuntos Europeus não acompanhou a nossa leitura e que, não obstante ter referido as nossas reservas, fez uma proposta de parecer favorável e, portanto, assumindo que provavelmente o que vai acontecer é o mesmo, em qualquer caso, parece que não, naquilo que esta Comissão deliberou não há alteração, a única alteração é positiva, isto é registado, mas não é suficiente para alterar o sentido do parecer inicial.
Sr. Deputado João Pinto de Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para subscrever aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tudo o que disse em termos formais e para me opor em tudo o que disse em termos materiais. Portanto, já na primeira pronúncia não tínhamos acompanhado a opinião do relator nem a conclusão do relatório. Estamos de acordo, aliás, há uma matéria em que do ponto de vista material estamos de acordo, que há uma evolução. Para nós não tinha de ser suficiente ou não, porque já nos revíamos na iniciativa inicialmente e, portanto, não acompanhámos o parecer desfavorável desta Comissão. Revemos-nos na posição da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, queria apenas deixar isto registado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos colocar este...
É só um comentário. O Sr. Deputado João Almeida perde em casa, mas vai ganhar fora. E, portanto, vai ganhar na Comissão de Educação, na Comissão dos Europeus, se repetir. Pronto, é isso, mas daí joga fora. Obrigado, Sr.
Deputado Eva Brás Pinho também pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar conta da primeira vez que tivemos este ponto agendado, eu estava a caminho de uma reunião interparlamentar e, portanto, não tive a oportunidade de estar presente quando discutiram este ponto, mas entrei à autora do parecer na Comissão de Assuntos Europeus, precisamente deste relatório, e por isso, com a permissão da Sra. Presidente, queria só aproveitar também para dar algum enquadramento de porque é que houve uma alteração de posição, que em bom rigor nem é uma alteração a 100%, ou seja, a resolução, e que já agora foi aprovada no plenário, apenas com o voto contra do PCP, se não estou em erro, no fundo aquilo que procurou, e eu tive essa cautela, não foi apenas mencionar as reservas da primeira comissão por uma questão de cortesia à comissão ou de respeito institucional para que ficassem cobertas. É mesmo porque também na Comissão de Assuntos Europeus se foi acolhido o entendimento de que, objetivamente, se poderia ter ido mais longe na proteção, nomeadamente quando os eurodeputados estão numa situação de doença grave, também no que diz respeito ao exercício da parentalidade e naturalmente, acompanhar aquilo que, aliás, são posições da União Europeia, das instituições europeias, e, portanto, também nós acompanhamos essa perspectiva, não obstante, hoje em dia, a situação das eurodeputadas ser pior ainda do que esta solução, porque não tem solução nenhuma. E por isso, o balanço que se procurou fazer foi um bocadinho de perceber, entre não ter nada ou ter alguma coisa, é preferível ter alguma coisa. E ao mesmo tempo, no seguimento, bom, este ponto também aproveito para partilhar, ainda não está agendado na Comissão de Assuntos Europeus, portanto foi apenas delegada, nomeada relatora, mas objetivamente a alteração que foi feita infelizmente não foi no sentido de incluir mais casos que nós, e eu pessoalmente, na opinião de relatora no parecer, tive a oportunidade até de deixar isso claro, mas a verdade é que entre não ter nada ou ter alguma coisa, é preferível ter alguma coisa, e portanto queria apenas partilhar convosco que foi também essa a razão pela qual a Comissão de Assuntos Europeus decidiu que merecia um acolhimento favorável, e vou até, com a permissão da Sra. Presidente, ler só dois pontos que estão na resolução que me parecem importantes, porque diz mesmo observar que a resolução não contempla outras situações suscetíveis de justificar mecanismos análogos como doença grave e prolongada ou responsabilidades parentais familiares relevantes podiam merecer reflexão futura no quadro do funcionamento parlamentar, e diz ainda, com efeito, uma solução mais ampla teria permitido avançar de forma mais coerente para um Parlamento verdadeiramente adaptado às exigências das diferentes realidades pessoais dos seus parlamentares, contudo, é um avanço positivo e necessário que merece acolhimento favorável, mas que não esgota a reflexão nem a responsabilidade política sobre a adaptação das regras parlamentares a uma representação mais inclusiva, equilibrada e em consonância com os valores da União Europeia. E, portanto, apenas dar-vos este enquadramento, a discordância não está nas razões de fundo que a Comissão aprovou aqui no relatório, mas sim numa visão pragmática política de que qualquer coisa é melhor que nada neste âmbito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas. No final do processo de avaliação e interpretação é pedido uma pronúncia, favorável ou desfavorável. Portanto, nesse sentido, é binária. E, portanto, é nesse sentido em que não há uma desautorização nem nada disso, mas, de facto, não há acompanhamento, ainda que lá estejam as conclusões todas, depois a conclusão final desse silogismo é em sentido inverso. Portanto, só para apontar que, de facto, há uma divergência. E a outra, é só para sublinhar o seguinte, percebo a bondade do raciocínio de dizer mais vale qualquer coisa do que coisa nenhuma. Só que isso, no fundo, pode ser justificativo de tratamento discriminatório, que é o que me parece que aqui acontece. Ao dizer, muito bem, mais vale as senhoras deputadas terem possibilidade de ter uma resposta para a parentalidade, é melhor do que nada, pois é, só que trata de consubstancia um tratamento discriminatório aos deputados ao Parlamento Europeu que não têm como acompanhar os seus filhos no momento da parentalidade. E, portanto, que não são as que estão em causa, que não são essas, porque de facto, mas esse é o ponto, é que há duas questões, não é bem a mesma coisa, porque estamos a misturar dois assuntos. O que estivesse em causa é o momento que antecede o parto, a gravidez de risco, ou o momento imediatamente a seguir ao parto, que tem a ver com a recuperação na sequência do parto, tem ele complicações ou não, essa é uma matéria que diz respeito exclusivamente às deputadas mulheres. As questões de parentalidade, que também são abrangidas, até pela duração daquilo que vem proposto para o voto por procuração, que vai muito para lá dessa necessidade imediata, de facto, o que acabamos por ter é, vamos vamos ter uma norma do Parlamento Europeu que trata discriminatoriamente os deputados em relação às deputadas, ao contrário do que é a prática, mas que também penaliza as mulheres deputadas, porque não é só uma questão dos homens deputados não poderem ter acesso à parentalidade como a querem, mas é a questão de se perpetuar a ideia de que compete às mulheres fazer o desempenho de um conjunto de tarefas e, portanto, daí ser difícil é, não consigo acompanhar o raciocínio de que mais vale qualquer coisa do que coisa nenhuma, porque se mais vale qualquer coisa é uma discriminação. Trata diferentemente o que devia ser tratado de forma igual, parece-me que em violação de uma categoria proibida, que é, neste caso, o sexo. É só esse o ponto, mas, portanto, estamos a repetir um debate que já fizemos, mas era só uma vez que ele está a ocorrer novamente, sublinhá-lo, que aquilo que se acrescentou não mexeu nisto, daí a nossa proposta para manter, do relatório, para manter o mesmo sentido de voto que tinha antes, porque o aspecto positivo novo que esta proposta agora tem não responde a um outro problema, mas não a este. Obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Sandra Ribeiro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, era só para agradecer a elaboração deste parecer pelo deputado Delgado Alves e, realmente, esta discussão é bastante interessante porque, no fundo, nós concordamos na íntegra com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Delgado Alves porque, realmente, acabamos por ter aqui uma omissão relativamente a outras situações que impossibilitam deputados em certas situações, como doença prolongada, enfim, de poderem exercer o seu direito de voto. Portanto, é só para dizer que realmente nós concordamos com o parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Nuno Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que o grupo parlamentar do PSD faz parte de um partido muito plural, com diversas ideias, mas que acompanhamos, como fizemos na primeira a versão do relatório que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves apresentou, vamos acompanhar na íntegra porque entendemos que podia ter-se aproveitado esta oportunidade para fazer alterações mais além. Segundo, porque entendemos que os deputados dos Parlamentos Nacionais não devem ser alcandurados a meros chanceladores da legislação europeia, devemos exprimir as nossas preocupações, e mais aqui na primeira comissão, quando tratamos direitos, liberdades e garantias. A terceira é que, quando quase todos aqui, ou todos mesmo, propalamos a igualdade de género, e temos a igualdade de género na primazia dos nossos discursos, depois, quando temos esta desigualdade entre a paternidade e a maternidade, parece que nos esquecemos dela, e quando tratamos o que é igual de forma desigual, não podemos ter um parecer que não seja no sentido desfavorável, como o Sr. Relator propôs. Muito obrigado.
Deputada Eva Braspin.
Sr. Presidente, é muito rápido, porque gostaria mesmo de deixar isto muito claro. Eu tive a oportunidade de dissertar um bocadinho, na minha opinião, de relatora no parecer da Comissão de Assuntos Europeus e queria deixar esta expressão do ponto de vista individual, aliás, como o Sr. Deputado Nuno Gonçalves disse, venho aqui numa perspectiva também, porque sou deputada das duas comissões e, portanto, fazia-me sentido explicar, porque de facto fui relatora na CAI, mas queria só deixar claro que acompanho tudo o que aqui foi dito pelos vossos senhores deputados da primeira comissão e que fiz questão de deixar registado, quer na minha opinião de relatora do parecer da CAI, quer também o máximo possível na resolução que depois foi apresentada em plenário vinda da CAI. Não obstante, é preciso também ter em conta esta visão, que é apenas, dado que este tema há anos que é discutido no Parlamento Europeu e há anos que se tenta uma solução que não se conseguia lá chegar, a questão aqui era de saber se no limite nós tínhamos ou não tínhamos capacidade de influência para mudar este processo. Provavelmente não tínhamos. Deve o governo português criar mais uma entropia no sentido de aprovar uma coisa que há tantos anos que até só para isto já se tenta. Ou seja, deixar só esta reflexão e o destaque de que subscrevo o que aqui foi dito. Atenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais nenhum pedido de intervenção, vou colocar à votação este relatório. Quem vota contra este relatório? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com o voto contra do CDS e a abstenção da Iniciativa Liberal. Vamos passar agora ao ponto 4, que é sobre a iniciativa que esta Comissão está a pensar fazer por ocasião dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Já foram apresentados várias sugestões e eu, sim, já vou passar a palavra a quem dela fizer uso. Eu só ia pedir fazer o apelo para que as propostas que fossem feitas levassem em consideração a pluralidade partidária que havia à data da Constituinte. Uma vez que nós vamos querer ir até à Constituinte, perceber como é que eles chegaram, e eu passo a dizer como é que estava constituída, entre aspas, perdoem-me o pleonasmo, a Assembleia Constituinte, quem eram as forças partidárias que lá estavam e o número, porque hoje em dia não tem este quadro, mas há partidos como, por exemplo, o CDS e como, por exemplo, o PCP, partidos importantes na Constituinte e que deram a sua colaboração e que tinham um elevado número de deputados na Constituinte, que agora não se verifica. Mas eu penso que a pluralidade passa por nós também termos em consideração que estes partidos e estas pessoas que os constituíram foram muito importantes na feitura da nossa da Constituição que hoje temos. E quero que todos tenham isso em consideração. E eu passo a dizer que os partidos políticos com assento na Constituinte eram a Associação de Defesa dos Interesses de Macau, tinha um deputado. O Centro Democrático Social, CDS, tinha 16 deputados. O Movimento Democrático Português, MDP-CDE, tinha 5 deputados. O Partido Comunista Português tinha 30 deputados. O Partido Popular Democrático tinha 81 deputados. O Partido Socialista tinha 116 deputados e a União Democrática Popular, o UDP, tinha um deputado. Portanto, era esta a nossa Assembleia Constituinte. Levem isto em consideração na forma como fazem as vossas, como vamos chegar a um painel que seja plural e que represente bem o que se passou nesta altura, e depois um outro, e também imbuído com um espaço em que os partidos novos que foram surgindo e as novas ideias também tenham o seu lugar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, as sugestões que formulámos ainda se calhar são preliminares no sentido em que nos parece que devíamos aproveitar a oportunidade para alargar um bocadinho o escopo e o âmbito, a dimensão do evento. Ou seja, o que está proposto é um evento que aparentemente seria uma tarde num dia de trabalhos parlamentares. Parece-me que o momento em que se sugere o agendamento é um bocadinho em cima para até permitir a elaboração de comunicações com maior densidade que se apontam para esta matéria. E eu recordava que no quadro dos 200 anos da Constituição de 1822, a Assembleia promoveu um colóquio internacional sobre a Constituição de 22, com vários académicos, com um pedido, com um call for papers que saiu com um ano de antecedência. E, portanto, eu acho que pela importância da Constituição, devíamos talvez fazer um upgrade da proposta que aqui temos em cima da mesa. Eventualmente um evento de um ou dois dias, ou no limite um evento que possa prolongar-se mais ao longo de mais tempo, e eventualmente até ter painéis direcionados. Um painel sobre o sistema político e a sua evolução, um painel sobre os direitos fundamentais, um painel sobre os direitos sociais, um painel sobre a fiscalização da Constituição, sobre o papel do Tribunal Constitucional, ou seja, ter um bocadinho mais densidade, o que também permitiria mobilizar quer mais constituintes, quer mais académicos, portanto ter uma diversidade maior de género, ou instituições de ensino superior de origem, e portanto ter um evento com uma escala um bocadinho maior e talvez um pouco mais à frente para dar tempo para que essa elaboração pudesse ter lugar. Também nos parece que isso dava oportunidade para, seguindo uma boa prática, que os eventuais painéis pudessem ser moderados por antigos constituintes ou antigos presidentes da Assembleia, uma vez que temos praticamente de todas, mas de muitas forças políticas, ou até ser moderados por deputados da primeira comissão, porque no passado é uma boa forma de alargar o pluralismo. Portanto, o nosso primeiro contributo era este, era se podíamos ter a possibilidade de fazê-lo um pouco mais à frente e alargar um pouco o âmbito. E com base nisto, até acho que facilitava a incorporação das várias sugestões recebidas. Era uma questão de arrumar melhor as peças do xadrez e, portanto, permitia praticamente ter o perímetro completo daquilo que está aqui em cima da mesa. Depois, quando forem enviados os convites, haverá seguramente impossibilidades de agenda, portanto teremos que recolhê-lo. Acho que, no limite, era uma solução mais em linha com a comemoração dos 50 anos da Constituição. E podíamos aproveitar e tentar articular com a programação cultural que a Assembleia também tem sobre a comemoração da Constituição, designadamente a exposição que está programada, iniciativas pedagógicas e outras. Eu pedi à doutora Marlene Viegas que enviasse o apanhado, portanto eu depois posso partilhar com os membros da Comissão. Nós no Grupo de Trabalho dos Assuntos Culturais demos parecer a um conjunto de coisas, havia até uma versão mais abrangente que depois, quando havia uma comissão específica para o duplo dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituição, fez-se algum downsizing, até estava prevista também aqui uma conferência internacional que depois, fruto das duas dissoluções, acabou por não ter lugar, e não sendo possível recuperar isto, encontrar aqui um meio termo em que até em termos de comunicação e em termos de apresentação pudesse ser feito com este escopo mais elevado. Percebo também que seja urgente fechar e definir o calendário, e penso que com algum esforço de contacto entre os grupos parlamentares poderíamos fazer isso a tempo, talvez na próxima reunião, a definição do modelo e até a construção dos painéis, etc. Portanto, mais em petit comitê do que talvez aqui no plenário da Comissão é sempre mais fácil, porque, sem desprimor, mas 20 cabeças, toda a gente terá 20 ideias, se forem só 3 cabeças ou 5, o número é seguramente menor. Portanto, o que eu colocava à consideração era, para já, alargar o âmbito do que se propõe.
Sim, eu também tinha ponderado que sobre o chapéu dos 50 anos podiam fazer 3 ou 4 momentos, digamos assim. Não pensei nos temas, nem tão presente como sou deputado, mas também achei que um primeiro momento mais próximo dos 50 anos e depois vários momentos durante o ano, é o ano dos 50 anos e faríamos vários momentos. E, nesse efeito, os serviços perguntaram à comunicação, o departamento, o que é que havia pensado, se havia eventos para não fazermos aqui um choque de sobre o mesmo tema vários momentos. Não nos souberam dizer nada, pelos vistos não há nada previsto e, portanto, estamos à vontade para fazer vários momentos ao longo do ano, não é? Ao longo do ano, sobre este tema, que também me parece que é um tema com tal dignidade que merece, de facto, se calhar mais que um momento. Sou deputada Eva Brás Pinho, pediu a palavra.
Sr. Presidente, era só para dar uma nota. Uma das constitucionalistas que o grupo parlamentar do PSD sugeriu, só vou destacar por uma razão, que é a doutora Catarina Santos Botelho, é mais nova. Ou seja, e isto para partilhar uma ideia ou uma sugestão para um dos momentos, seja ele qual for, mas os 50 anos da Constituição, embora seja muito relevante a visão que os deputados constituintes têm e aquilo que pretendiam para a Constituição, eu julgo que seria muito interessante que se pudesse fazer um debate intergeracional, no fundo porque hoje os tribunais interpretam a Constituição de forma atualista também, e por isso tentar cruzar aqui as gerações... Exato, ou seja, deixar a sugestão para que um dos momentos possa acolher esta visão intergeracional de como é que se vê a Constituição, que eu julgo que seria pertinente. Obrigada.
Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu acho que sobre esta matéria o maior consenso possível é exigível para que todos nós possamos, de alguma forma, recordar que ainda vivemos sob o signo desta Constituição, não obstante as revisões que já ela foi objeto, e que todos nós partilhamos um momento firme e definitivo como ela constituiu a consolidação do novo regime político depois do 25 de Abril. E por isso estamos abertos à proposta que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez de podermos estender no tempo, em primeiro lugar, e em segundo lugar dar-lhe eventualmente dimensões diferentes. Eu seria muito mais adepto, porventura, aos pequenos colóquios, pudesse haver, em vez de ser tudo concentrado num só dia, fazer isto e prolongar isto no tempo, juntar com isto também, eventualmente, o próprio Presidente da Assembleia da República. Nós já houve pessoas, no meu caso, eu próprio já tinha feito sugestões ao par relativamente a esta matéria e pode, eventualmente, estar na cabeça do Presidente ter alguma ideia para avançar também com as comemorações da Constituição, para além daquilo que é a ação comemorativa que vamos ter no próprio dia 2, que dá início e poderíamos integrar isto numa lógica mais global, dizendo que é o início de uma comemoração que queremos fazer para os 50 anos da Constituição, porque é um marco. E por isso, encontrar aqui consensos relativamente a esta matéria, ter a maior participação possível de todos os grupos parlamentares e DURPs nesta questão. Temos já um esqueleto sobre esta matéria, mas podemos facilmente chegar a conclusões de ter aqui um calendário que também não deve ser demasiado longo, eu diria que talvez até ao verão, porventura, de alargar isto em vários colóquios sucessivos. Convidar, como a deputada Eva Brás Pinho dizia bem, convidar aqueles que foram responsáveis pela primeira fase e que nos darão parte mais do que do direito da história que foi construir a Constituição nos tempos em que ela foi feita, mas também juntar isto com gente que viveu já sob o signo da evolução do próprio texto constitucional. Temos aqui até o registro de como é que as revisões constitucionais foram feitas, até porque houve um determinado ponto já nesta legislatura que foi levantado de podermos ter que olhar para a Constituição à luz do que é hoje e de algumas alterações que ela possa vir a ser sujeita ou não, mas também refletir sobre elas antes de podermos iniciar um novo processo de revisão constitucional. E por isso estamos abertos a esse exigiríamos mesmo, dizer assim, que haja aqui o máximo consenso possível para esta matéria, porque se há algo que nos une é precisamente na Constituição da República Portuguesa, em todas as formas que ela já teve e seguramente que terá, mas termos aqui também essa oportunidade de refletir para o futuro, aproveitando essa base da Constituição.
Muito obrigada. Sra. Deputada Nuna Menezes tem a palavra.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para acrescentar que, e decorre no fundo da Constituição, comemora-se este ano também os 50 anos da autonomia, das autonomias regionais, e soube pelo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, que, da Região Autónoma dos Açores, que já parece que já há fechado com o Sr. Presidente da Assembleia da República uma comemoração para o dia 26 de junho, mas que também seria interessante integrar nos vários momentos um deles.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tudo bem, será interessante, até porque as autonomias também decorrem da Constituição. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que registámos, com natural agrado e compreensão, as várias posições aqui demonstradas no sentido de aprofundar e de ter mais momentos, colóquios, temas, etc. E acho que sim, acho que na próxima reunião poderemos aprofundar as mais diversas bancadas aqui presentes e sugestões de temas, de colóquios, e acho que isso seria muito interessante nesse sentido. Tá?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Eu vou, só para dar nota, eu encontrei aqui o documento, eu vou partilhar, porque de facto os serviços enviaram-nos até um leque de atividades culturais que têm a ver com os 50 anos. Não, eu tinha pedido isto outro dia e me mandaram, eu vou partilhar o Word, na qual está, entre outras coisas, por exemplo, que o Sr. Deputado Nuno Menezes referiu agora mesmo, das iniciativas com as duas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Há uma exposição da Constituição para abrir, penso que é no dia 2 de Abril, no dia da, ou no 2 ou no 25. Há ainda uma exposição que também estava a ser preparada sobre os artigos rejeitados na Constituição. Portanto, há algum conjunto de coisas. Portanto, não percebo porque é que não foi afiado. Vou já partilhar, porque também nos permite ver quais são mais ou menos os temas e as datas. Isto é até junho. Portanto, também corresponde mais ou menos com o que temos em mente. E a razão, a outra, pela qual também sugeria que não fosse já naquela data inicialmente prevista, é que, entretanto, portanto, há seguramente overbooking de constitucionalistas nesta altura, porque o conjunto de colóquios que sei que há nas faculdades a decorrer neste período de tempo, portanto, sei que em Coimbra vai haver dois, em Lisboa já há mais duas, e, portanto, até para maio e junho aparentarão estar mais livres quanto a isso. Portanto, vou agora mesmo enviar para
ser partilhado. Eu agradeço, nós não nos foi enviada essa informação.
E portanto, então, nesse caso, faremos um upgrade das nossas sugestões nessa ótica de ser uma coisa espreiada no tempo.
Se não se importa, manda aos serviços e os serviços mandarão para todos os grupos parlamentares. Mesmo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então vamos encerrar, até porque já estamos fora de horas, e a levar um puxão de orelhas cada um de nós quando chegarmos ao plenário. Bom trabalho, muito obrigada.
Diz-me.